Antes de dar a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, temos uma interpelação à mesa. Sra. Deputada, diga.
Sr. Presidente, naturalmente para a defesa da honra da bancada.
Tem a palavra então.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Hugo Soares, a posição do Partido Socialista nessa matéria foi sempre uma. Na audição ao Sr. Professor Ricardo Reis, fez uma audição num determinado sentido, com perguntas que considerou justas, e nunca mudou de posição relativamente a isso e nem falou com ninguém. E, portanto, nem tem que saber. E, portanto, ao Sr. Deputado Hugo Soares, isto é muito simples. Ou o Sr. Deputado tem provas do que está a dizer, ou vai ter que pedir desculpa a esta bancada. Mais acrescento o seguinte, isto é uma inaceitável forma, ou tentativa, obviamente nunca será conseguida, de condicionar votos desta bancada. Isso nunca irá acontecer. E, portanto, eu volto a dizer, ou o Sr. Deputado Hugo Soares acha que tem provas do que disse, que eu vou repetir aqui, não usou a palavra, mas quis falar de conluio entre bancadas, ou o Sr. Deputado tem provas do que disse, ou terá de se retratar, sob pena de ser uma atitude absolutamente abaixo de um deputado da nação.
Para responder a esta defesa de honra, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Soares.
Para dar explicações, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, senti o incómodo da bancada do Partido Socialista, que se sentiu ofendido na honra. Eu, a única coisa que disse é, vejam quantos são hoje, a que horas falamos, e veremos, sem ter nenhuma informação, qual vai ser a posição do Partido Socialista sobre esta cambalhota do Chega. Já senti o incómodo, já todos sentimos o incómodo e já percebemos porque é que o Chega mudou de posição depois de escrever aquilo que eu li. Mas, Sr. Presidente, vou dar explicações e demonstrações da tal complicidade estratégica a que aludi. Votação do IRS. Votação das portagens. Votação da base de incidência do IVA da eletricidade. Votação das pensões no Orçamento de Estado. Alguma delas é diferente daquilo que eu estou aqui a dizer? Ou houve ou não houve um coluio entre o Chega e o Partido Socialista para fazerem força de bloqueio neste Parlamento contra o Governo?
É para uma interpelação à mesa?
Infelizmente, Sr. Presidente, se me permitir.
Faça a favor.
Eu só tenho uma coisa a dizer, Sr. Deputado Hugo Soares. O Sr. Deputado não sabe o conceito de conluio. Porque, na verdade, todas as vezes que chega a votar propostas do Partido Socialista, isso não tem nada a ver com o conceito de conluio. E, Sr. Presidente, se me permite, o conceito de conluio é um conceito muito grave. E é um conceito que quem o afirma sem o poder provar está objetivamente a pôr em causa não só a honra de uma bancada, como também a sua própria honra como parlamentar, uma vez que continua sem provar, sem demonstrar e, francamente, sem contribuir para a elevação do diálogo democrático. É uma grande vergonha, senhor.
Senhores deputados, eu há pouco demonstrei que a mesa estava a ser tolerante com o uso de figuras regimentais pela especificidade do debate em que estamos. Pedi nesse momento para não abusarem das figuras regimentais. Portanto, se há coisa que a mesa não vai permitir é diálogo entre bancadas. Isto é o debate com o Primeiro-Ministro. O regimento, aquilo que diz, é que há perguntas dos partidos, respostas do Sr. Primeiro-Ministro. Se começam a abusar, eu ficarei sem qualquer tolerância e será isto que é cumprido. Eu não vejo razão nenhuma para dar neste momento a palavra. Não estou a ver qualquer figura regimental que seja útil para continuar este debate. O Sr. Deputado Hugo Soares fez perguntas durante o seu tempo e o Sr. Primeiro-Ministro, e em respeito pelo Sr. Primeiro-Ministro, temos que lhe dar a palavra para ele responder às perguntas que fez. se há alguma coisa fora disto que eu não esteja a ver que está a decorrer os trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente...
Primeiro tem que me dizer qual é a figura regimental.
É uma intervenção à mesa para a distribuição de documentos.
Passa a favor.
Muito obrigado. O Sr. Presidente teve ocasião há pouco, quando eu denunciei aquilo que achava que não era uma interpelação à mesa, a dizer que o seu sentido num debate como este era lato. Espero que seja lato para todos. E este é mesmo para distribuir um documento. E queria distribuir, Sr. Presidente, a definição de conluio do dicionário da Peribram, que diz que conluio é a combinação de dois ou mais para prejudicarem terceiros o Governo de Portugal.
Senhor Deputado. Senhores Deputados, vamos dar continuidade aos trabalhos. Eu não vou discutir as diferenças entre ter tolerância e lato. E se quiser enviar a informação para os serviços, ele será distribuído. Certamente todos os deputados através do Google chegam facilmente ao Pribeirã. Para responder ao Senhor Deputado, tem a palavra o Senhor Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Hugo Soares. Três ou quatro respostas às questões que colocou. A primeira, o Sr. Deputado referiu algumas das realizações que o Governo já levou a cabo nestes cerca de 8 meses de exercício da função. Eu diria, isso é uma visão redutora, são muito mais do que isso. Eu perderia o tempo da resposta ao Sr. Deputado e a todos os outros deputados que já intervieram e que vão intervir neste debate, e mesmo assim não era capaz de esgotar todas as medidas que já foram tomadas e executadas. Não estou a falar daquelas que estão em processo de execução, em movimento. Há muitas que estão em movimento. Mas, Sr. Deputado, o Sr. Deputado podia ter relembrado, para além de todos os entendimentos que foram feitos para valorizar várias carreiras na administração pública, até a própria valorização salarial da administração pública global que tivemos a ocasião de acordar com os respectivos sindicatos, podia ter referido a diminuição dos impostos sobre o rendimento do trabalho, do IRS, plasmados na primeira iniciativa que tomámos logo nas primeiras semanas, depois na segunda no orçamento do Estado, nomeadamente numa coisa que se fala pouco, que é a duplicação da atualização dos escalões e não apenas circunscrita à taxa de inflação. Podia ter falado da isenção do pagamento de impostos e contribuições sobre os prémios de desempenho, podia ter falado da diminuição do IRC, podia ter falado da isenção do IMT, do imposto de selo na compra da primeira habitação, podia ter falado no novo IRS jovem, bem mais alargado no seu âmbito e mais impactante na sua dimensão fiscal, podia ter falado no aumento do complemento solidário para idosos, podia ter falado no aumento da comparticipação dos medicamentos dos idosos que têm mais carência económica, podia até ter falado na eliminação de um critério, que era o critério do rendimento dos filhos para a atribuição do complemento solidário para idosos, que tanto incomodava o Partido Socialista, mas que não mudou nos 8 anos em que exerceram essas funções. Podia ter falado disso e de muito mais coisas, Sr. Deputado. Agora, deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, nós continuaremos fiéis àquilo que é o nosso compromisso no programa do Governo, a executar o programa do Governo em todas as suas dimensões. Naquilo que é mais imediato, mais urgente, naquilo que é mais estratégico e estrutural para o futuro do país. E teremos muitas oportunidades de fazer balanços intercalares e depois, naturalmente, no final da legislatura, um balanço final. Deixe-me, Sr. Deputado, dizer-lhe, a propósito de uma das questões que colocou, porque ela também tem que ver com a participação do Governo, com a propositura do Governo, aquele que é o meu entendimento, e aqui falo na minha qualidade de Primeiro-Ministro, que é por isso que aqui estou, mas não posso esquecer-me que fui 16 anos deputado nesta Assembleia da República, 6 dos quais como líder parlamentar e, portanto, numa posição de grande interação com os demais grupos parlamentares, mais cerca de 3 anos como vice-presidente do grupo parlamentar e muitos, nem sei bem, nunca fiz essa conta, como coordenador do PSD na primeira comissão e na comissão de defesa. Portanto, sempre em circunstâncias de trabalho parlamentar que nos obrigavam, no bom sentido do termo, a interagir, a dialogar com todas as forças, todas, e são mesmo todas, rigorosamente todas, da extrema-direita à extrema-esquerda, passando pelos partidos mais moderados. Eu fico sinceramente preocupado, enquanto democrata, com um caminho em que, eu não quero imiscuir-me nas questões do Parlamento, mas em que, aparentemente, critérios partidários estão a sobrepor-se ao interesse geral, nomeadamente naquilo que é a aferição da aptidão de pessoas para exercerem determinadas funções no decurso de audições parlamentares que são realizadas, sobretudo, para que haja um esclarecimento prévio daquele que é o entendimento, o pensamento das pessoas para o exercício das funções às quais se candidatam ou para as quais estão pré-designados. Sinceramente, aconteceu recentemente na Assembleia da República um episódio, sinceramente visto de fora, negativo para a democracia, que foi a não aprovação de uma candidatura para suprir um lugar no Tribunal Constitucional. É um direito das senhoras e dos senhores deputados, eu não ponho em causa o exercício do direito. O que não posso deixar de observar é a fundamentação ou a falta dela para essa tomada de posição. E devo dizer-lhe sobre o caso concreto que colocou aqui em cima da mesa, que o Governo propôs uma pessoa para o Instituto da Mobilidade e dos Transportes. Já houve uma primeira verificação da CRESAP, já houve naturalmente uma aferição do Governo e é muito importante que as senhoras e os senhores deputados e os respectivos grupos parlamentares também o façam. O Parlamento dirá o que é que entende na sua pronúncia não vinculativa e no parecer que nos vai endereçar. Nós temos todo o respeito pela pronúncia da Assembleia da República, mas eu quero lhe garantir aqui em nome do Governo que se a fundamentação aduzida não tiver o critério objetivo de ilustrar a inaptidão da pessoa para o lugar, o Governo não quer ter nenhuma posição de hostilidade à Assembleia da República, mas nós não vamos acatar um parecer negativo que não tenha uma fundamentação suficientemente forte e consolidada e, portanto, tomaremos em conformidade a nossa decisão de designação. Sinceramente, Sr. Deputado, acho que faz falta a quem aqui ergue a voz com os princípios do funcionamento regular e democrático das instituições do Estado, que todas as ações, rigorosamente todas, possam estar eivadas desses princípios e não possam sucumbir a interesses individuais, partidarizados, que muitas vezes não têm a ver com aquilo que está subjacente às determinações que a lei prescreve para a intervenção da Assembleia da República. Depois dizer-lhe, Sr. Deputado, ainda sobre uma outra questão que suscitou. Nós temos em Portugal um problema, efetivamente, no acesso às nossas unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde com alguns cidadãos estrangeiros que procuram uma resposta que o Estado português de boa fé garante em virtude de redes organizadas e, portanto, com princípios de fraude que lhes estão subjacentes para aproveitar precisamente o humanismo das nossas leis e o humanismo daqueles profissionais que prestam serviço no Serviço Nacional de Saúde. Para que fique claro, nós nunca negaremos um cuidado de saúde a um ser humano em dificuldade, que precisa dele de forma absolutamente insubstituível. Nós nunca deixaremos de prestar assistência aos cidadãos nacionais, aos cidadãos estrangeiros que estão no nosso território, aos cidadãos estrangeiros que trabalham e que estão integrados na nossa comunidade, mas nós teremos de ter, efetivamente, mecanismos de combate ao abuso e à fraude que se comprovem, estejam relacionados com redes internacionais que procuram aproveitar-se destes princípios. É verdade que creio que mesmo aqueles que nos antecederam no exercício destas funções tinham preocupação.